Hoje, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação, nós vamos falar sobre o ensino de tecnologia, né, de TI aqui em Maringá. E para isso, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Arthur Zawadzki. Ele é mestre em ciência da computação, especialista em gestão empresarial e coordenador de pós-graduação de desenvolvimento para web da Unicesumar. Está aqui com a gente. Olá, obrigada. Boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, muito obrigado. Prazer estar com vocês aqui.
A gente gostaria de entender, né, como é que é hoje estruturado o ensino de TI aqui em Maringá. É um ensino, tem várias opções? Como é que
temos,
é?
Maringá tem uma oferta de cursos muito boa, tanto no setor, nas instituições públicas quanto nas privadas. Nós cobrimos praticamente todos os cursos da área de informática aqui na nossa região. Então, desde os cursos de bacharelado, de ciência da computação, engenharia da computação, os cursos tecnólogos de formação mais curta para atendimento ao mercado mais rapidamente, com sistemas de informação, sistemas para internet, análise e desenvolvimento de sistemas, e os cursos de bacharelado em sistemas de informação e engenharia de software também. Então, até na pós-graduação, no mestrado, Maringá está bem coberta em relação à oferta de cursos. É uma gama bem grande.
E a procura? Os estudantes procuram essa área?
Nós gostaríamos de procurar assim, umas 10 vezes mais, como professores e como profissionais. Posso falar dos dois lados, né? Então, quando nós vamos montar uma equipe de desenvolvimento de software, por exemplo, nós ainda temos bastante dificuldade de encontrar profissionais capacitados, embora nós tenhamos muitos cursos ofertados aqui na região. Muitos jovens olham para a área de TI e talvez não consigam se identificar tão cedo com ela, né? Uma coisa é conseguir, por exemplo, gostar de jogar um jogo, outra coisa é querer fazer um jogo, né? Então, o que nós queríamos que o pessoal percebesse é que os cursos estão à disposição e são muito legais, é muito gostoso trabalhar nessa área.
O que é preciso? O senhor falou aí sobre gostar de jogos, né? Como se descobre a vocação para essa área?
Quando você tem, geralmente, o pessoal acaba indicando percebendo pela capacidade de uso, né? Eu gosto de usar um computador, eu gosto de usar o tablet, eu gosto de usar o celular, eu gosto de jogar, eu gosto de alguma coisa relacionada com a informática. O uso é a primeira coisa. Se você começa a perceber que você, além de usar aquilo, você gostaria de mudar aquilo, puxa, eu queria que esse jogo fosse assim, que essa rede social fosse assim, que esse software fosse de um outro jeito. Eu gostaria que na minha casa os controles fossem feitos do jeito que eu quero. Quando você percebeu que você tem necessidade de criar alguma coisa em cima daquilo, você já identificou um perfil para a área de software e computação. Então, essa necessidade de fazer, né? É aquela diferença entre você gostar de dirigir um carro e você querer construir um carro. Né? Gosto muito de dirigir, mas eu quero construir. Então, quando você percebe que você quer construir algo com software, alguma coisa com seu celular, eu quero usar essa câmera para fazer alguma coisa diferente. Então, você sabe que você está na área certa, você tem que vir para a área de computação e software.
Precisa entender, gostar e ter bastante conhecimento na área de matemática?
Alguns cursos, sim. Né? Os cursos de base, como os cursos de engenharia da computação e ciência da computação, são cursos predominantemente matemáticos. Né? Você tem uma carga de cálculo, cálculo 1, 2, física, estatística, que são naturais da engenharia e são fundamentais em ciência da computação. Conforme você vai subindo nos níveis de abstração, então esses dois cursos, eles constroem a parte básica para a gente. Então, formam todos os equipamentos, as teorias computacionais, uma ilha de edição com software de compactação de áudio, por exemplo, é a praia desses cursos. Quando você sobe mais para aplicativos móveis, para sistemas de controle, para softwares empresariais e aplicativos no geral, você reduz a quantidade de matemática e você aumenta a capacidade de engenharia, de abstração, de conectar as peças juntas. Então, conforme você vai crescendo na abstração, você precisa menos da matemática, mas ela aparece em todos os cursos.
E aí, daí eu pergunto, né? Geralmente os estudantes têm medo de matemática, não gostam de matemática, criam assim, um certo receio, porque tiveram talvez uma experiência não muito boa durante o ensino fundamental, o ensino médio. E aí, como é que fica?
Isso acontece. As pessoas acham que programar um computador é mais, basicamente criar fórmulas, né? E tem muito mais para a linguística do que para a matemática. Então, na verdade, programar um computador é muito mais aprender uma língua nova. Então, se você, por exemplo, tá aprendendo uma língua nova, eu acho que eu consigo. Então, você consegue com certeza programar um computador. Porque, ao contrário do que possa parecer, nós não programamos ele numericamente. Nós programamos ele com abstrações de linguagem. Então, falamos com uma língua mais de alto nível, que nós chamamos. Né? Então, não existe mais aquela programação tão baixo nível como existia antes no dia a dia da profissão. Algumas áreas requerem isso, mas não é de longe a maioria delas. A imensa maioria requer um comportamento muito mais abstrato, uma capacidade de ler, entender, compreender um processo de negócio diferente, por exemplo. Vamos criar um software para uma rádio. Eu preciso sentar com vocês e entender como funciona uma rádio. Né? E ao entender como funciona uma rádio, eu traduzo isso para um modelo que o software consegue executar.
Ai, que bacana. E o mercado de trabalho? Esses profissionais, esses jovens estudantes que se formam, eles encontram emprego facilmente?
Isso é uma coisa muito legal. Eu me graduei em 96, já faz um bom tempo. Na época, vários colegas meus tiveram que sair de Maringá porque nós não encontrávamos vagas aqui, né? Maringá estava crescendo com software, então vários ex-colegas montaram empresas e hoje são responsáveis por contratar dezenas e centenas de pessoas aqui na região. Então Maringá se estruturou muito bem em torno da PL de software, da software by Maringá, das entidades de classe. Então hoje nós temos um mercado muito bom em Maringá. A imensa maioria dos nossos alunos consegue colocação diretamente aqui quando estão no segundo ano. Então alunos de segundo ano dos cursos, quando já tem um perfil, eles já são contratados. Dificilmente um aluno com perfil vai chegar no terceiro, quarto, quinto ano do curso sem estar contratado, se ele quiser trabalhar. Né? Então hoje Maringá oferece muita oportunidade. E é bacana porque assim, você não está restrito a Maringá. Né? Você pode começar a sua carreira aqui e você pode resolver, puxa, eu estou a fim de trabalhar em Londres, em Toronto, sei lá, quero ir para Amsterdã. Então a formação de computação, a formação de software, ela é bem abrangente e ela é basicamente igual no mundo todo. Então, o que nós aprendemos aqui no Brasil, aqui em Maringá, é aplicável em qualquer lugar do mundo. Então, isso dá uma capacidade assim, de mobilidade muito grande, tanto em carreira quanto em questão geográfica.
E há exemplos, então, de estudantes daqui que foram para outros países?
Temos alunos, temos vários egressos que estão fora do Brasil, temos alunos que estão no Vale do Silício, em São Francisco, temos alunos que foram para doutorado e foram para... Temos um colega pós-doutor que faz um pós-doutorado hoje em Copenhague, professor Nelson Tenório. Então, temos assim vários exemplos de Maringá que estão fora do Brasil, que foram para São Paulo, voltaram, saíram, voltaram para cá. Então, essa dinâmica, esse fluxo que nós temos de pessoal traz muita informação nova para cá também. As empresas estão atualizadas, né? Nós não estamos aqui no interior com uma visão de interior. Nós estamos no interior com uma visão de mundo.
E aí, então, mas é preciso fazer validação de diploma mesmo assim, quando for lá para fora?
Não, no geral não. O pessoal que sai daqui e vai atuar fora do Brasil, eles acabam cursando algum curso fora para conseguir fazer uma rede de contatos. Uma vez que fez a rede de contatos, ele se estabelece e passa a atuar. Outra coisa interessante é muitas pessoas que sequer saem daqui. Então, hoje um aluno que está apto a desenvolver software, por exemplo, e domina a língua inglesa, ele consegue trabalhar da casa dele, terceirizando o serviço com o pessoal de fora. Então,
legal,
alguns colegas trabalhavam aqui, o professor César Moura, colega nosso também da Unicesumar há muito tempo, ele trabalhou por um bom tempo na IBM aqui de Maringá, da casa dele. E na equipe dele tinha indianos, tinha americanos, tinha europeus participando no dia a dia com ele daqui de Maringá.
Que legal, que bacana. E a pós-graduação, como é que é?
Nós temos várias opções aqui em Maringá. Então, um aluno, depois que concluiu a sua formação de graduação, ele consegue seguir tanto em cursos de especialização nas instituições aqui da cidade, quanto no mestrado também. Nós temos um mestrado aqui na UEM. Eu queria até parabenizar o pessoal do programa de mestrado da UEM. Eles foram agora avaliados com nota 4. Estou torcendo para um doutorado lá, também tem interesse. Então, temos boas opções. Maringá está muito bem posicionada na oferta de curso de TI. Então, tanto nos cursos de bacharelado em ciência da computação, engenharia da computação, bacharelado em informática, os tecnólogos em web design, ADS, engenharia de software em bacharelado, sistemas de informação em bacharelado, são cursos muito bons, todos ofertados aqui na nossa região.
A disciplina de TI, ela vai ter que ser incluída em outros cursos no futuro? Ou já está sendo incluída em outros cursos?
Nós tínhamos muita... antigamente, tínhamos alguns cursos de tecnologia da informação incluídos nas matrizes curriculares dos cursos, né? O que tem acontecido agora é que, na verdade, a tecnologia da informação virou uma ferramenta como outras ferramentas que eram utilizadas antes. A gente comentava há pouco sobre a questão, por exemplo, do agronegócio. Então, quando o agrônomo passar a fazer coleta de amostras utilizando um drone, ele provavelmente não vai ter que programar o software básico do drone para fazer isso. Mas ele vai ter que lidar com uma série de configurações, uma série de parametrizações, que faça essa ferramenta de TI ir até o local que ele precisa fazer a coleta e voltar. Então, de certa forma, a TI está moldando todas as profissões, oferecendo ferramentas novas, né? E é claro, como em toda área, nós temos aquela pessoa, uma empresa, por exemplo, alguém que usa o Excel como ninguém. Aquela pessoa que programa o Excel. Esses perfis sempre surgem. Então, em todas as áreas, em todas as formações, temos a pessoa que tem uma afinidade muito grande, que domina suas ferramentas muito profundamente e começa a programá-las. Né? Essas pessoas conseguem tirar uma produtividade muito maior.
E também porque no futuro as várias profissões e muitos serviços serão automatizados, né?
Sim, isso é uma coisa que tem um impacto social muito grande, né? Se pegarmos, por exemplo, a gente falava sobre robotização. Quantos empregos hoje uma montadora de veículos, por exemplo, deixa de contratar porque a sua linha é quase totalmente robotizada? Alguns experimentos com produção agrícola, com talhões inteiros, com propriedades inteiras, que se produz desde a preparação do solo até a colheita, o grão fica prontinho no silo, uhum. sem intervenção de uma pessoa para fazer nada. Né? Então, quer dizer, é fantástico por um lado, mas é preocupante por outro, né? Porque a sociedade não cria esses empregos tão rápido quanto eles são desalocados. Uhum. Ah, novos empregos surgirão, surgem, mas será que surgem na velocidade que aquelas pessoas que acabaram de perder precisam? Né? Existe um gap aí, existe uma, um momento em que você perde o seu emprego e um 5 a 10 ou 15 anos até uma nova colocação surgir para você conseguir se colocar de novo. Como é que a sociedade vai lidar com esse desemprego provocado por essas inovações? Né? Isso é um fator importante. Informática e sociedade é uma disciplina que discute bastante esses aspectos também.
É uma disciplina do curso?
Os cursos discutem muito isso, informação ética, ética social, porque nós, toda a tecnologia que desenvolvemos ela possui um impacto. Né? E esse impacto ela vai, de certa forma, desalocar pessoas dos seus empregos, vai mudar o ponto em que a renda é gerada, em quem concentra a renda, em quem distribui renda. Então, são fatores importantes que têm que ser considerados.
Ah, que interessante. Quer dizer que, então, que o curso não só prepara o profissional, né, para desenvolvimento de softwares, enfim, de aplicativos, mas também faz com que ele pense no futuro da sociedade com estes aplicativos.
Sim, nós temos todas as questões sociológicas, filosóficas e éticas em relação ao que nós fazemos. Né? Porque nós não podemos criar qualquer coisa sem considerar os impactos sociais que isso promove. Então, muitas vezes o pessoal acaba levando essa questão de startups e de empreendedorismo a qualquer custo, né? Começa a surgir um movimento mais consciente. Então, não é a qualquer custo, não é resultado financeiro a qualquer custo. O que eu posso fazer para colaborar? Então, o que eu posso fazer para que a sociedade melhore e não só para que eu ganhe com a tecnologia, né? Uhum. Então, o ganho pode ser um ganho social, não necessariamente um ganho financeiro. Então, isso é uma questão que começa a surgir cada vez mais.
Mas uma boa ideia de automatização pode ser adiada até que é o momento em que a sociedade esteja mais preparada?
Aí existem os marcos regulatórios, existem como todas os agentes do país se organizam para permitir ou não isso. É claro que os setores econômicos querem produtividade, quanto mais melhor, nós entendemos isso. Uhum. Agora, do outro lado, a sociedade tem que contrabalançar para conseguir, bom, que oportunidade que eu vou gerar para as pessoas que perderam seus empregos e perderam sua renda em função da automação que foi gigante no setor A, B ou C. Então, a isso cabe as instituições, né, públicas, privadas, a sociedade, conseguir equilibrar essa balança.
E essas oportunidades podem surgir até com a tecnologia, né?
Com a própria tecnologia, sem dúvida, sem dúvida. Então, muitas coisas que não são robotizáveis ou automatizáveis, né, serão feitas por humanos. Então, por exemplo, a nossa população envelhece. Até que ponto vai ser custo-efetivo colocar um robô cuidando de uma, por exemplo, de um recanto de idosos? Eu precisaria ter as pessoas dando atenção ao idoso. Né? Então, é um serviço extremamente nobre que não é facilmente automatizável. Então, quais são as novas profissões que vão surgir a partir disso? Então, nós vivemos aí num meio de campo, assim, é interessante porque, por um lado, nós capacitamos os profissionais para criar as inovações disruptivas. Uhum. Então, nossos cursos de formação geram essa capacidade tecnológica de romper com o que está aí. Uhum. E, por outro lado, nós temos um compromisso social de enxergar como é que nós conseguimos equilibrar essa balança e trazer alguma coisa que seja social também, né? Não só econômico-financeiro.
Tá certo. Olha, muito interessante. Valeu mesmo aqui a conversa com a gente. Obrigada pela presença.
Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Obrigado.
Conversamos com o Arthur Zavadsky. Ele é mestre em ciência da computação, especialista em gestão empresarial e coordenador de pós-graduação de desenvolvimento para web da Unicesumar, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia e inovação.